Você está ouvindo o Dudescast.
E aí, galera, como é que foi a semana de vocês?
Ah, muita folia, muito axé, muito samba no bule. É isso aí.
Você levou o Arthur pra matinê?
Eu levei o Arthur no meu bloco. O bloco doeu sozinho. Uma coisa que é chata do carnaval é esses caras que ficam sempre reclamando, falando o bloco deu sozinho, levando pro Los Hermanos, essas coisas assim.
Puta, pô, eu achei que o chato do carnaval era aquele bando de gente enchendo o saco falando que você tinha que assistir desfile de escola de samba.
Nossa, cara, pelo amor de Deus, desfile de escola de samba é um pé no saco.
Ah, mas eu tenho uma coisa que me bateu nesse carnaval que foi mais chata ainda.
O quê?
Um soco?
Não, mas olha só que legal. Pra quem acompanha a minha vida, que deve ser uma pessoa muito triste, porque eu não tenho uma vida interessante, sabe que além de eu estar de mudança, uma mudança que eu não queria fazer,
uhum,
eu tô com uma obra no andar de cima do meu.
Que logo não vai mais ser o de cima do seu, porque como você vai mudar dele?
Isso é a única parte boa. Mas essa semana, como o cara tá com uma infiltração no andar de cima, ele vem o pedreiro, barra encanador, barra faz tudo do andar
barra
de cima.
Barra Super Mario?
É, nesse nível. Mas o Bob Hoskin,
uhum,
é quem tá consertando o andar de cima.
É o Super Mario, tá vendo?
E ele veio assim, como ele descobriu que eu estou aqui em casa o dia inteiro, ele decidiu que eu vou ajudar ele na obra. Então ele vem a cada 5 minutos, ele bate, escuta, só pode abrir um pouquinho o registro pra mim, pra ver se tá passando água? Eu falei, posso, abro o registro. Aí dá uns 5 minutos, eu fecho. Só pode abrir de novo? Isso foi uma, duas, e na quarta vez, eu falei, cara, faz o seguinte, ele o quê? Se eu não estivesse em casa, como é que você resolve esse problema? Ah, não sei, eu ia ter que pensar um outro jeito. Então faz assim, ó, vou te contar um segredo. Presta atenção, ele tá tudo pensando. Finge que eu não estou em casa. Peguei, fechei a porta, tranquei e fui embora.
Queria ter você como vizinho.
Chuta quantos minutos passaram até o cara bater e falar que não tinha entendido.
Ah, não demorou nada. Logo não, em seguida
demorou.
Ele já fez isso.
Eu contei 4 minutos, o cara bateu na porta e falou, desculpa, senhor, mas eu não entendi.
Pô, mas você tá desocupado também, que você ainda parou e ficou contando isso, né?
Eu contei porque eu falei, deixa eu ver se esse cara vai embora. Eu contei 5 minutos, o cara, eu não entendi. Depois é o seguinte, cara, finge que eu não tô em casa porque eu não vou mais atender. Peguei, fechei a porta e fui embora.
Quem faz home office tem um problema muito sério, que o pessoal tem uma certa dificuldade pra entender que você não está à toa em casa, né? Que você está trabalhando.
O primeiro passo do home office é você explicar pra você que você não tá à toa.
Esse
é o mais difícil.
Eu estou partindo do pressuposto que você já conseguiu entender isso, né?
Eu vou te falar que esse é um desafio.
É muito difícil.
E pra quem faz home office, eu vou dar uma dica. Eu acordo no mesmo horário que eu ia pro escritório, tomo um banho, ponho a roupa de trabalho e
sento. Sim. Não, mas tem isso aí tem que ser assim, porque se você falar assim, não, eu vou ficar de cueca trabalhando na cama até as 11 horas da manhã, sinto muito. Você vai dormir até as 11 horas da manhã de cueca na cama.
Ou pior ainda, ou você vai ficar jogando assistindo a Ana Maria Braga até as 11 da manhã de cueca na cama.
Se você estiver assistindo a Ana Maria Braga, então você realmente tá com muito tempo livre.
É magnata, né, home office?
Mas em breve temos planos aí pra ir pra uma sede própria, muito em breve.
Também conhecido como seu novo apartamento.
Mas adorei, o novo apartamento eu deixo pro programa que vem, porque é uma epopeia à parte.
Bom, galera, eu sou o Tio.
Eu sou o Danilo.
E não venha bater na minha porta, finge que eu não estou em casa.
E hoje nós estamos aqui pra falar pela primeira vez de um assunto mais pesado. Nós vamos falar
gordos.
Sobre... Não, não são sobre gordos. Nós vamos falar sobre terrorismo. Todo mundo sabe que todo dia quase tem notícia nova sobre terrorismo aí na mídia. O pessoal do... Atualmente, né, quem tá em voga é o pessoal do Estado Islâmico.
Abraço todo mundo do Estado Islâmico aí que escuta a gente. Não tá sintonizado. Manda sempre umas cartinhas aí com pozinho
cartinha
estranho.
É meio bomba, né?
Um abraço
é.
Pra você do Estado Islâmico.
Mandam vários relógios, né?
Bom, galera, eu queria saber de vocês, assim, o que é terrorismo pra vocês?
Mas quer começar com uma história política, social, cultural, ideológica?
Fale um pouco, então, pra gente sobre o terrorismo.
Quando a gente fala de terrorismo hoje, a gente pensa muito realmente nesse Estado Islâmico e, geralmente, a gente tá associando desde o 11 de setembro a árabes, né?
As árabes, exatamente. Que é uma coisa que eu pretendo ver se a gente consegue dissociar essa ideia de que, necessariamente, terrorista tem que ser
árabe.
Árabe.
O que eu achei legal foi justamente por isso. o primeiro registro que se tem de terrorismo é de uma seita judaica chamada Sicari, e data da época, cara, do século 1 depois de Cristo.
Que eram os sicários.
E achei muito legal, justamente por se tratar do lado oposto. Era uma seita judaica que queria expulsar os romanos e todo mundo que gostava de romanos, ou só era chegado numa pizza.
Até porque nessa época a gente ainda não tinha muçulmanos, né?
Tem, mas...
Não, eles não eram muçulmanos. Você não tinha ainda muçulmanos. Você tinha os povos árabes, mas você não tinha muçulmanos.
Você não tinha Estado Islâmico.
Nem,
não,
nem...
mas é legal isso, porque essa colocação aí, porque o termo terrorista, né, por exemplo, eram os judeus que queriam expulsar os romanos. É muito associado com um termo de revolução, né, contra o Estado opressor, né?
Ah, sim.
Eu achei interessante esse termo ter surgido, você não sabia dessa história.
Então.
Esse termo ter surgido nisso, justamente, eram...
Mas é porque os sicários, eles trabalhavam com assassinatos, não é? Eles faziam...
Era o esquadrão suicida.
Não, então, mas é legal o que você falou, cara. Relacionado contra o Estado opressor. Porque quem dá nome de terrorismo é quem sofreu o ataque.
Quem sofreu o ataque, exatamente.
Nome de rebeldes.
Ao vencedor as batatas, né?
Exato.
E é interessante, assim, porque hoje a gente pensa só no, nos muçulmanos, como o Guilherme falou depois dos atentados de 11 de setembro. Mas se a gente não precisa nem voltar, assim, claro, hoje já fazem aí 13 anos. 14 anos do 11 de setembro, esse ano vão completar 14
Dependendo
anos, né?
Dependendo da época que você estiver ouvindo, pode fazer até mais?
Até mais, exatamente. Se você estiver ouvindo lá no daqui 15 anos da gravação desse programa, pô, já
faz
fez 30 contas. Anos.
Meus
mas
pesos,
assim,
se você tá ouvindo esse daqui a 15 anos, o futuro é uma bosta se você fala pra escutar isso agora.
Esse é o futuro, eu não quero fazer
parte dele.
O futuro é uma
bosta se você tá escutando um programa de 2015.
Às vezes o Estado Islâmico nem é mais terrorista, eles ganharam a batalha e agora todos são islâmicos.
E nós com certeza seremos decapitados.
Nós não. Eu tô me convertendo ao islamismo no primeiro momento.
Mas assim, antes disso, no período pré-11 de setembro, a gente tinha assim muito forte também durante um período aí nos anos 90, o IRA na Irlanda,
sim,
cometendo atentados também.
Então, isso foi outra coisa que eu vi. O terrorismo, assim, na verdade, ele tá presente, puta cara, em quase todas as revoluções, né?
Sim.
Mas até o final do século, até o final aí do século 20, a segunda metade do século 20, ele era uma tática muito europeia.
Sim, sim, você tinha o ETA também, né, dos povos bascos ali na Espanha.
O ETA, você tinha o IRA, você tem a Mão Branca, que estava presente em toda a Europa, que matou até o Vargas aqui no Brasil.
Jô Soares mandou um beijo, né?
Então, era realmente uma coisa complicada, assim, na verdade sempre foi uma forma de você resolver meio que rápido o seu problema, né, cortando intermediários.
A própria palavra, né, terrorismo, ele vem da ideia de que é um tipo de prática que leva ao terror da população, né, as pessoas se sentem aterrorizadas com aquilo que aconteceu.
É um ato de intimidação, né?
Exato. É um ato de intimidação, pela força.
Não, é justamente o governo opressor, ele tenta... controlar a sua população através do medo. Quem é que causa o medo não é o Estado opressor, é o terrorista. O próprio, não sei a etimologia da palavra, se traduzindo em outros lugares, terrorista, eu não sei se... deve ser
a mesma
coisa,
né? Mais ou menos a mesma coisa.
Mas é
porque
um termo
em inglês
muito
é
utilizado em marketing, pelo marketing americano, né? O Bush utilizou isso muito bem. Eu acho que depois do 11 de setembro, na verdade, quando o terrorismo vira contra os Estados Unidos, poder, parece que a palavra apareceu maior. Tem que jogar no Google lá pra ver quanto que a palavra apareceu mais.
Sim, sim. A palavra terrorismo, com essa força que a gente tem hoje, eu não vou falar que ela surgiu com os atentados de 11 de setembro.
Fortaleceu.
Ela ganhou força, né, essa ideia do terrorismo, com o 11 de setembro. Porque antes dela você teve os atentados da embaixada americana lá na...
Não, mesmo isso, cara. Antes eram coisas que estavam muito longe, assim, pelo menos da nossa realidade como um povo.
Claro.
Eu falei, por exemplo, pra Inglaterra, o IRA tava ali, porra, cara, fazendo
então, mas
muito
a gente tem uma situação muito complexa também, a meu ver, que é o seguinte, quando se trata de mentira e dieta, porque na verdade não estou falando que eles estão certos em explodir bombas como eles explodiram várias vezes, em matar várias pessoas. É, mas assim, eles tinham, na verdade, um ideal político.
Ah, cara, mas até aí o Estado Islâmico também.
Não.
É.
Tem.
Qual é o
Tem,
ideal cara. Político deles?
Ele quer que todo mundo vire islâmico.
Mas aí não é político, porque islâmico não é político, é religioso.
A partir do momento que pra ele é uma teocracia, cara.
Tudo bem, mas por exemplo, o Estado Islâmico em si, ele não está ligado a um país ou a um movimento.
Mas nem o IRA. O IRA não está ligado
a um país. O IRA está ligado à Irlanda.
Não, mas não a um governo, não ao governo irlandês.
Nunca conseguiram provar.
Não, assim como o ETA. Agora, eu vou te falar uma coisa, cara. Pra mim, o ETA, o IRA, assim como o Hezbollah e o próprio Mossad, estão no mesmo pé do Estado Islâmico, cara. Mas
peraí, Mossad é serviço secreto, cara. Então põe a CIA no mesmo saco aí, então.
Não, porque o Mossad faz muito atentado terrorista, principalmente na década de 70, e não assumia. E assim, cara, sabe por quê? Não, eu vou te falar por que eu acho isso. Principalmente do ETA e do IRA. O ETA, tanto o ETA quanto o IRA, tiveram seu auge nos anos 80, certo?
Sim, sim.
E ao longo dos anos 90, eles foram perdendo força.
Sim, até que no final, acho que o IRA, ele fez um acordo.
O ETA
de...
também.
É, na verdade, o ETA, ele ainda, de vez em quando, ele tenta falar,
esbravejar, mas... Então, mas aí eu vou chegar lá.
O IRA praticamente tá morto, né? Num...
O IRA tá praticamente morto e, cara, o ETA, ele voltou a ganhar voz agora. E eu vou te falar por quê, cara, na minha opinião, tá?
Uhum.
Porque acabou a farra. Eu tava conversando com um amigo meu, que é inglês, há uns meses atrás, quando tava naquela proclamação da liberdade da Escócia. E a mesma coisa que eu do IRA, do ETA, a liberdade da Escócia. Há 5, 6 anos atrás, quando o dinheiro tava rolando solto...
Ninguém queria
se separar de porra nenhuma.
Exatamente.
Exato. Agora que acabou a festa, o nego é, pô, talvez melhor separar, né? A gente há anos tá tentando. A mesma coisa é o Hezbollah. Hezbollah, a hora que começou a entrar uma grana, que eles viram que a paz dava mais dinheiro do que a guerra, rapidinho o Hezbollah virou um partido político.
Uhum.
E passou a lutar politicamente pela formação do Estado.
De forma bem radical, mas ainda assim política agora.
Ele abandonou a violência deliberada. O Hezbollah, putz, que pariu. É,
abandona a luta armada pra você fazer uma luta política.
Política,
né?
Exato.
O IRA foi a mesma coisa também. O ETA também tá fazendo isso aos poucos, né? Eles anunciaram aí faz pouco tempo. Agora a gente pula aqui pra América Latina também. As FARC fizeram a mesma coisa.
As FARC também.
Entrando nesse mesmo de grupos políticos armados, coisa assim. Não vamos ficar chamando de terrorista. Mas
cara,
é isso.
As FARC um grupo terrorista, cara.
Oi?
As FARC, ela é um grupo terrorista também.
É, se encaixa nesse mesmo...
Você pode concordar.
Nesse mesmo grupo. É que a gente falou de que o programa não ia ficar falando esse fulano é terrorista. Nesse termo pejorativo. Então,
Você pode até concordar com algumas táticas, tanto do ETA, do IRA. Se você for um cara mais radical do Hezbollah, até das FARC, você pode concordar, mas terrorista.
Só como ponto de partida do. A gente não tá defendendo nenhum grupo, nem político, nem assassino, nem nada. Matou.
Não.
Eu
acho assim, enquanto eles lutam, por um ideal de forma política, não tem assassinato de ninguém, não tem sequestro, não tem atentado, não tem nada disso, eu acho que é válido.
Não,
independente do nome do grupo.
A luta armada e o assassinato, em algumas situações, ele é válido.
Não,
eu vou te falar por quê. Ó, nós temos aqui no caso, eu tô falando isso por causa do Brasil, ó. O MR8, quando ele sequestrou o embaixador americano, aquilo foi um ato terrorista, cara.
Sim, eu concordo.
E naquele momento, era uma atitude necessária.
Sim, eu posso falar do MR8 com respaldo, né?
Por quê? Você participou do MR8?
Eu participei, né?
Você tava lá sequestrando.
É, não, essa questão do...
O pior ainda, você é o Gabeira.
Que é isso, companheiro?
Se for o Gabeira, tudo bem. O duro se for o Pedro Cardoso. É.
O MR8, né? O MR8, pra quem não sabe, é o Movimento Revolucionário 8 de Outubro, porque 8 de Outubro é a morte do Che Guevara, né? O dia que ele foi decapitado. É, foi um dos grupos, agora a gente abre aspas, terroristas do Brasil que sequestraram o embaixador norte-americano, né? E outros embaixadores também. O que acontece? Quando eles tiveram essa sacada de vamos sequestrar os embaixadores e pedir a liberdade das pessoas, né? Que eram pessoas que foram presas e tudo mais.
Sim.
No caso do do MR8 foram libertadas diversas pessoas, né, e tudo mais. Outros embaixadores que foram libertados, outros embaixadores que foram sequestrados, libertaram, por exemplo, freiras, né, pessoas ligadas à igreja que foram presas e tudo mais. Esses terroristas sequestraram embaixador do bem, não sei o quê. Os embaixadores relatam que eles foram super bem tratados, não sofreram nenhum tipo de ameaça, e todos eles, os embaixadores, depois eles saíram do Brasil, né, retornaram para os seus países, eles ficaram a favor dos, abre aspas, terroristas brasileiros e contra o governo militar brasileiro.
Eu tô falando assim, cara, era...
Isso é uma coisa interessante. Calma, deixa eu falar. E o mais engraçado é isso, por eles tomarem essas posições de serem contra o governo brasileiro, defenderem os próprios algozes deles, todos eles sofreram suicídio político, né? Ou seja, eles não conseguiram mais nenhum cargo político depois disso, justamente por eles defenderem isso. Principalmente os americanos, o japonês também teve um caso interessante, ele lançou até um livro falando disso e tudo mais.
Mas era só então, a minha contribuição. Eu tô te falando que justamente no caso do Brasil, por exemplo, do M8, cara, eu acho que era justo o que eles foram feitos. O que me incomoda, por exemplo, no ETA e no IRA, até no próprio Hezbollah, é que a hora que ele viu que, olha, vai dar, que tá tudo muito bem pro lado dele, ele abandonou a luta.
Ah, claro.
Se eles tivessem perseguido a luta até obter o resultado, ok, mas não, a hora que entrou grana, a hora que viu que o negócio, ó, pô, vai ficar melhor, é melhor junto do que separado, porra, então vamos juntar. Agora que já não tá compensando, não, porque nunca, não, a gente só
vamos voltar, que... vamos voltar à luta armada,
porra,
né?
Porra, meu amigo, seja comprometido.
Se você era luta armada e em algum momento você achou que era melhor ir pra política, então abandone a luta armada. Eu acho assim, você tem que ter realmente um comprometimento. Se você em algum momento decidiu por abandonar a luta armada, então é o seguinte, comprometa-se com isso e vá lutar de forma política por isso, né? Você já tomou essa decisão.
Ou se você até mudou, olha, decidiu que, ó, realmente esse negócio não tinha nada a ver, era, puta, o mundo mudou e agora não cabe mais. Meu amigo, é que nem casamento, pras horas boas e ruins.
Exatamente.
Não é agora que o negócio começou a feder, você, não, calma aí, vamos pensar de novo, acho que não é bem...
Eu acho válido um grupo desse que, por algum motivo, decide abandonar a luta armada pra assumir uma postura política.
Sim.
Agora, ele perde total credibilidade a partir do momento em que ele resolve fazer o caminho inverso e falar, vou abandonar a negociação, a conversa, a política e vou voltar a matar todo mundo aí no caminho. Porque, meu, não dá,
não,
né?
Não dá, exato. Não, e até, por isso que eu falei, são coisas que, porra, eu vi muito isso principalmente da parte do ETA. O ETA, ele sumiu do País Basco e voltou agora porque a Espanha tá quebrada.
Como
e
boa região... parte da Europa tá quebrada, né?
É, então assim, mas cara, o terrorismo, ele foi uma ferramenta muito válida, até na própria independência dos Estados Unidos, usou muita tática de terrorismo.
Sim, eu sei disso.
Pra quem assistiu o filme Patriota, pode ver o Mel Gibson ali.
Só que é curioso, porque é aquilo que a gente falou, né? Quem dá o nome de terrorismo é quem tá do outro lado, né?
Sim.
Então, assim, os americanos nunca vão admitir que aquilo ali foram táticas de guerrilha, ou que são as táticas hoje usadas pelos terroristas, né? Assim como, se você parar pra analisar assim, quando os europeus decidiram iniciar as cruzadas e foram lá invadir os territórios dos árabes, que já tinham sido expulsos da Europa, tinham voltado pras serras deles, estavam lá, no canto deles, e chega um bando de europeu lá falando assim, sai daqui que esse lugar é nosso, né? Essa terra sagrada é nossa.
O que eu acho justo, eu sempre quis poder fazer isso. Põe esse daqui pra fora, agora isso aqui é meu.
Brincadeiras à parte, não deixa de ser um ato, assim, quase de terrorismo, porque a coisa não foi pacífica, vou lá e eu vou só lutar com os caras.
Não, calma, aí não é terrorismo, aí é invasão. É um ato justo, honesto.
Respaldado nas leis de guerra, né?
Exato, o mais forte vem e fala, olha, você tem, ou não, eu quero e vou tomar. Você, como mais fraco, você tem duas opções. Acatar ou partir pra porrada. Geralmente, se você partir pra porrada, você vai apanhar.
E se você acatar, você vai apanhar do mesmo jeito.
Mas você vai perder o respeito. Mas você falou das cruzadas. Dessa época das cruzadas, teve um culto, nessa época já islâmico.
Sim, porque nessa época você já tinha o islamismo já organizado.
De assassinos que usavam o hashish.
Sim, os hashashin.
O hashashin que deu origem à palavra assassino. Eles são considerados o primeiro grupo terrorista organizado realmente da forma como a gente entende o terrorismo hoje. Porque eles usavam muito dessas táticas, hoje, que a gente entende como terrorismo, não só de guerrilha, mas de entrar na cidade disfarçado de peregrino e começar a fazer ataques sincronizados. E pra quem gosta, essa seita foi que deu origem ao jogo Assassin's Creed, que acaba aí a referência.
É só no nome.
Você não tem mais nada.
Mas assim, eu acho assim, é uma abordagem muito complicada. Seria muito melhor...
Explosiva.
Infelizmente o Danilo... né, o Danilo precisou sair por motivos pessoais. O pessoal deve ter percebido que ele não está mais conosco aqui na gravação.
Ele tá vivo, tá? Ele só não está...
Até onde a gente sabe, ele está vivo. A hora que ele desligou, ele ainda estava vivo. Mas não é nenhum problema dele, de saúde, nada. Mas é um problema pessoal.
Nem relacionado então, com práticas terroristas.
É, nada a ver com o movimento 8 de outubro. Ele não foi sequestrar nenhum embaixador, galera. Pode ficar tranquilo.
Ah, cara, e falando do MI8, até a própria Dilma foi presa por terrorismo.
Sim, mas é
que
complicado.
Ela tinha as costas quentes e...
Analisando hoje, muito assim, pelo que a gente vê dos movimentos da população e nas redes sociais, surgiu uma tendência muito forte de se dizer que no Brasil nunca houve uma ditadura, de verdade.
Isso eu andei vendo bastante, eu fiquei indignado.
Eu não fico indignado, cara. Eu fico preocupado e assustado.
Porque, porra, uma coisa você até pode apoiar, cara. Tem maluco para tudo.
Não, assim, se a pessoa fala pra mim, existiu um regime militar e eu apoio ele, beleza. Tá ok, você tem todo o direito de apoiar. Agora, você falar pra mim, nunca houve uma ditadura no Brasil. Isso é um complô comunista, que é o que o pessoal vem falando.
Porque já aponta dois problemas, cara, da pessoa séria.
É falta de conhecimento histórico.
E o segundo é que é completamente pneu, porque ela tá pensando na Revolução Comunista em 2015. Ainda.
Exatamente. Nem Cuba. Cuba tá fazendo acordo com os Estados Unidos pra abertura de mercado.
Um problema, porque ela ainda tá... Ela tá que nem o pessoal que ainda tá achando...
Não, dá a mão. Dá a mão pro pessoal da Coreia do Norte, que é o único louco
nem
ainda, 100%.
Longe, cara. Dá pro PC do B, que também tá bem. Que é outro povinho, não quer... E outros partidos aí de estrela que eu não quero citar nomes, tá? Que ainda acham que a gente tá na década de 70.
Só pra deixar bem claro, eu não sou comunista. Só lembrando que tanto eu quanto o Guilherme trabalhamos com publicidade hoje em dia. Ou seja, não tem espaço pra comunismo na publicidade.
A publicidade no Brasil é onde tem mais comunistas no Brasil.
Ah,
é
tem.
Emprestado. O logo tem. Da empresa do Mormaço é vermelho. Vermelho!
Como vocês viram, o Danilo está vivo e de volta.
De volta.
Teve vários atentados que foram importantíssimos aí pra consolidação do mundo como a gente entende, cara.
Sim,
eu peguei
sim.
Dois aqui que eu achei muito, muito interessantes. Que um é o do Felipe Orsini, que tentou assassinar em 1858 o Napoleão III, porque ele tinha medo de que quando o Napoleão III estava indo se reunir com o Papa, os dois juntos fossem fazer um plano para anexar a França, anexar a Itália e desformar o Estado, um pseudo-Estado que estava se formar ali.
É, se você for parar para pensar as questões terrorista, como é que é? Se for parar, a Revolução Francesa nunca teria acontecido. Se ela tivesse dado errado, seria um grupo terrorista, né?
Que tentou tomar
o poder e não deu certo.
Que é o que você tem com a Gunpowder...
Que era o segundo plot, que eu tinha posto, do Guy Fawkes.
Lá da Inglaterra, do Guy Fawkes, né? Eles sim. Falharam. Se eles tivessem tido sucesso...
Como eles sim. Falharam, cara? O V é um sucesso de público e bilheteria.
O cara tá rico hoje. Mas o Guy Fawkes, eu acho que ele foi... O Guy Fawkes, ele foi um doidinho, mano. Acho que ele tava meio sozinho. Não sei se ele
não,
tava com...
Não,
ele
não,
tava
não.
Com
não,
equipe.
Ele tinha... Não, ele fazia parte de um grupo. A ideia deles era criar um estado totalitário católico na Inglaterra.
É irlandês.
Totalmente igual
o Estado Islâmico.
Não, o que o pessoal usa máscara hoje no vídeo de vingança.
Ah, né? É. Não, eu costumo falar, o pessoal usa sem ter a menor noção do que representa aquele cara que eles estão idolatrando.
Mas ele era um maluco do cacete, Guy Fawkes.
Não, ele era. Eu não tô falando que não.
Esse é um cara que era um... Esse entra pra lista do Estado Islâmico. Era um completo desvariado. A gente falou aí do MR8, a gente falou do próprio Orsini, a gente falou de outros aí que tiveram importância, o próprio Estados Unidos que teve na independência, como é o Gibson.
O Mel Gibson lutou, né, na independência americana.
Não, agora eu queria falar um pouco de terrorismo no cinema também. Eu acho que a gente sente fugir muito do foco.
Porra, cara. A gente não vai falar daquele filme do Nicolas Cage de bigode lá do 11 de setembro, não, né?
Não, eu achei que a gente ia falar daquele cara que entrou fantasiado de Batman.
Não.
Ah, tá falando nos filmes, eu achei que tava falando nas salas de cinema.
Não. das salas de cinema, né?
Não, porque tem também aquele maluco que fazia medicina. Tem várias nas salas de cinema, se você quiser.
Tem, né? Não, vamos falar de terrorismo no cinema, né? Quando a gente começou a falar da pauta, o Star Wars, os rebeldes, né? São terroristas, na realidade, né?
Sim,
Princesa
sim.
Leia, ela é uma líder terrorista.
Mas foi o que eu falei, o terrorismo é o cara que perdeu o atentado. Quando ele consegue e derruba o governo, ele
passa
rebelião.
A ser o herói. Exatamente.
É que porque tinha um governo muito louco, que os caras, o grande investimento desse império que ele foi construído foi gastar todos os recursos criando duas estrelas da morte de planetas.
Mas você sabe que o esquema da Estrela Morte, se fossem fazer uma CPI, iam chegar que é o mesmo esquema da Petrobras, né?
Na verdade, já tava desde a época da República, eu acho, esse desvio de dinheiro lá
era um esquema de lavagem de dinheiro. Se você fosse averiguar, se você ler as crônicas se você ler a Herdeiros do Império, você vai ver que eles descobrem que o dono da empreiteira era o Imperador.
O Imperador?
O dono da empreiteira que fazia a Estrela da Morte era o Imperador.
Que beleza.
O filho do Imperador.
A gente falou aqui do Star Wars, mas é verdade. Uma vez a gente fez, eu e Guilherme, a gente tava tendo uma conversa aleatória aí, uma vez que eu estava em São Paulo, e a gente chegou a essa conclusão, que na verdade o Império era bom, e os rebeldes é que eram terroristas. Porque se você vê assim, na época da República, olha lá, a Padmé morre, porque eles não conseguiram nem fazer um pré-natal na mulher que tava grávida.
Ou como é que era a saúde pública?
Né? Você não vê isso durante
o
Império.
Não tinha o SUS ali no planeta,
cara,
de lava,
cê...
porra.
O SUS tava sucateado.
Você não vê isso durante o Império. Então, assim, mas brincadeiras à parte, é verdade. O que os rebeldes fazem o filme inteiro são atentados terroristas. Eles atacam bases governamentais.
Eles destruíram o mega empreendimento da Estrela da Morte.
Matando milhões de inocentes, né?
Exato, mataram milhões de inocentes da Estrela da Morte, que era pra matar planetas.
Que é uma situação complicada, porque você pensa o seguinte, né? A gente, usando o cinema como referência, né? Tinha soldados lá, mas você não pode partir do pressuposto que o simples fato de que o cara entrou pro exército, né, no caso do Império, ele era uma pessoa ruim e que necessariamente ele merecia morrer.
Sim,
né?
Sim.
Assim como na vida real, né? Você fala assim, vou fazer um atentado terrorista e matar... todo mundo aqui desse governo.
Então, calma. Se bem que quando você se alista para um exército de um governo que está em guerra civil contra um grupo de rebeldes, você ir morrer já é uma coisa a qual você está ciente.
Sim.
Que pode acontecer a qualquer momento. Ninguém ali foi pego de surpresa. Puta merda, eu não imaginei que esses rebeldes...
Poderiam fazer um atentado aqui e me matar, né?
Eu vou até falar uma coisa que eu assisti um filme e me deixou muito... porque assim, é o remake do Vingador do Futuro, Total Recall.
Nossa, certo. Cara, esse filme é uma bosta.
O remake é uma bosta. Só que é isso, não tem nada a ver com a história original, né?
Na verdade, tem a ver com a história do livro, né?
Não tem, cara. Se aquela história do livro, queimem esse livro, que ele é uma merda.
A história do livro é muito mais parecida com o desse segundo filme que do Schwarzenegger. Não tem nada de Marte no livro.
Não, tudo bem, cara. Mas o problema não é ele ir pra Marte. Cara, a trama do filme...
O filme é ruim, cara.
A trama do filme é... Eu vou fazer robôs pra substituir pessoas, porque nós estamos nos anos 80 e esse é um medo real, cara.
Na realidade.
O vilão do filme é um senhor de 70 anos, que na cena final ele sai na porrada, mano a mano.
O Schwarzenegger na sua melhor forma.
Como é que chama aí o cara?
Não,
que...
com o...
Colin Farrell?
Eu não sei o nome. É o Colin Farrell.
Com Colin Farrell?
Não, Colin Farrell é no remake.
Mas é no remake que nós estamos falando.
Eu não aguentei ver o remake inteiro, cara. Mas enfim, ele era um soldado, que ele descobre toda essa artimanha, e aí ele vira o líder terrorista, né? Só que ele é bonzinho. E aí, pra eles não desperdiçarem o poder do cara, o que eles fazem? Eles apagam a mente dele. É mais ou menos isso, eu lembro da história. Mas é assim, me deixou muito... me deixou muito encucado, muito... muito incomodado isso. Mas assim, esse filme me deixou muito incomodado, cara. Os caras são muito ruins de guerra. Os caras são muito ruins. Assim, todos esses líderes, cara, os caras são muito ruins de guerra. Você vai olhar hoje o que acontece, ninguém ia capturar o Osama Bin Laden, né, que já tinha treinado com CIA, essas porra toda. né? Uhum. Capturar ele pra tentar fazer ele virar do bem, porque ele era um cara inteligente. Não, isso não existe. Tem que foram lá, mataram o cara, acabou. É, isso, aquele demolidor do Stallone com a...
Com a Sandra Bullock. Esse é um filmaço.
Eu tô falando que sim, são táticas utilizadas
malucas
pra enfrentar terroristas. São muito loucas no cinema. Não se comparam com a realidade. Porque na realidade, cara, acontece, é cinema, Estados Unidos, né? Vai lá, mete uma bala e acabou, né?
Bom, mais ou menos, cara. Eu lembro que assim, bom, primeiro que eu, cara, é muito engraçado, a gente começou falando de 11 de setembro, e tá aí uma pergunta que eu queria fazer pra vocês, cara. Onde vocês estavam em 11 de setembro de 2001?
Eu morava em São Paulo na época, eu não tinha aula na faculdade aquele dia. Eu acordei, liguei a TV pra assistir desenho animado. Bons tempos em que você tinha desenhos animados na TV aberta de manhã. Preparava meu café da manhã, cheguei na sala e vi um avião batendo na torre.
Abri a janela de casa.
E aí eu passei o dia inteiro com uma TV ligada em um canal de televisão, outra TV em outro canal de televisão e o rádio ligado numa rádio de notícias pra acompanhar todas as informações que tinha sobre o assunto.
Onde eu estava? Eu estava no colégio e a gente tinha até aula de geografia. Aí do nada a gente ligou a televisão da sala, né? Uma TV 14 polegadas que ficava ali no teto, que às vezes passavam, o professor passava vídeo e ficava todo mundo olhando pra aquela TV de 14 polegadas. E acho que era preto e branco, sei lá. Aí eu disse que alguém foi lá e às vezes ligava a televisão no intervalo da aula ou outra. E aí viu, né, que tava acontecendo tudo isso e tava batendo as torres. A gente sabia direito, porque a gente ligou 5 minutos e falou, pô, que merda é essa? Aí chegou a professora de geografia na sala e falou, professora, mas tá acontecendo um bagulho muito louco aí, mano. Tô explodindo nos Estados Unidos, não sei o quê. Ela desligou e falou, não tô nem aí. Agora vocês vão falar de história, só tem geografia.
Isso, meninos e meninas, é um retrato da educação.
É porque geopolítica não interessa, né? Um atentado terrorista não interessa pra geopolítica, né?
Se ele não bater numa montanha ou num planalto, não quero nem saber. Mas sabe que eu também, cara, eu tava na aula e entrou um professor de física meu e falou assim, olha, como a coisa mais normal do mundo? Gente, parece que bateu um avião no World Trade Center. Mas até então, pra gente, era um acidente aéreo, sabe? Uma coisa que...
Demorei muito pra entender isso também. Pra mim era um acidente aéreo, aí eu falei, mas dois? Não pode ser acidente, então, né?
O primeiro avião, eu pensei que fosse acidente.
Pras notícias chegarem, né? Certo, porque a gente ficava na Globo, né? Aí eles davam aquele intervalo.
Então, eu lembro que quando bateu a segunda, é que um cara entrou na sala e falou, galera, sai todo mundo porque tá tendo um atentado, mano, e nós fomos pra cantina que tinha uma TV dessas de 14 polegadas e foi 200 alunos se amoitar na frente daquela porra daquela TV tentar entender o que tava acontecendo e foda-se a aula.
O primeiro avião, eu tinha certeza que era acidente. Né, tipo, ah, beleza, né.
Não é uma coisa que se vê todo dia, mas...
Mas, ainda assim, era aceitável, né, o piloto devia estar muito louco, sei lá.
Afinal, as torres eram enormes, né, mano, é óbvio que o avião bate lá.
É um prédio gigantesco, agora... né? Às vezes ficou difícil de desviar, né?
Agora, quando logo em seguida outro avião acertou, e aí logo em seguida veio a notícia de que havia mais um avião que tava desaparecido,
um,
né?
Outro que caiu, que tava indo em direção pro Pentágono.
Isso, e depois...
um bateu no Pentágono,
um bateu no Pentágono, né? Aquele que perdeu as turbinas e acertou ele sem nada.
E o outro que ia pra Casa Branca, foi abatido. Eles são burros, porque eles iam ter jogado primeiro na Casa Branca.
Cara, se ele jogasse primeiro na Casa Branca, eles tinham deixado os Estados Unidos totalmente paralisados, assim, de desespero, sem saber o que fazer.
Não, eles deixaram, cara. Eu nunca esqueço do vídeo do Bush quando contam pra ele.
Ele tava na escolinha.
Tava na escolinha, cara.
Que eu tenho certeza que ele foi lá assistir aula, né? Ele não foi contar a historinha pras crianças.
Não, ele tava sendo... A professora tá do lado falando, ó. Ah. E é engraçado, cara, porque isso mudou todo o mundo, né, de repente.
E foi a partir daí que você passou a ter a palavra terrorismo como algo assim.
Do cotidiano,
exatamente. Você abriu o jornal e você reconheceu a palavra terrorismo fácil sempre por ali.
E foi, cara, pra gente, pra mim, pelo menos, foi tudo muito maluco que se sucedeu depois. Você vê o atentado, o terrorismo, e você vê a formação desses caras. O próprio, que o Danilo falou, da Al-Qaeda, ele foi uma cria do próprio Estados Unidos, cara.
Sim, o Bin Laden, ele foi treinado pelos americanos.
Cara, foi um Rambo. E eu assisti outro dia.
Rambo 3.
Foi o Rambo e o James Bond.
Rambo 3.
É no Rambo 3.
Rambo 3 é certinho, cara. E Rambo 3 é ele no Afeganistão, nas cavernas.
E o Avoid to Kill, cara.
Duas coisas que eu quero falar. A resposta do Bush foi a coisa mais idiota do mundo, né? O Bin Laden já tinha falado, o Al-Qaeda, nós aqui no Afeganistão, que vamos mandar atacar os aviões, não sei o quê. Vem pegar a gente que a gente tá preparado. Qual que foi a grande resposta do Bush? Vamos destruir o Iraque.
Não, cara, eles atacaram o Afeganistão.
Atacaram,
não,
mas
eles atacaram.
Mas atacou muito mais o Iraque. Sim, mas enfim, isso não é o ponto que eu quero falar. É assim, é bizarro. Em vez de você focar numa coisa, focou em outra. Outra coisa que eu quero falar, a gente falou de cinema também, o Steven Spielberg, no Indiana Jones. Que acho que é no Indiana Jones 2, né? Que ele coloca os indianos, né? Como indianos, os muçulmanos como inimigos, não sei o quê. Ele foi, na época, foi altamente criticado. Tanto que ele virou e falou assim, os nazistas vão ser, então, sempre agora, pra nunca mais ser criticado, vou colocar sempre os nazistas como vilões. Ou seja, e já em 80, já tinha essa revolta, essa volta, né, no mundo, de falar, olha, os próximos inimigos vão ser o pessoal do Oriente, né? Já tinha essa visão.
Não, mas é que se você voltar um pouquinho, você vai lembrar que no De Volta para o Futuro são terroristas líbios.
São terroristas líbios, exato.
Exatamente.
Mas aí por quê? Porque você já tinha, assim, é que pra gente, aqui no Brasil, pelo menos, o terrorismo era um assunto muito... Mas nos Estados Unidos já tava bem em voga nos anos 80. Principalmente contra os islâmicos, cara. Porque você tem terroristas líbios, que você tinha uma briga muito forte na época do Hezbollah contra Israel. Então mas eles tinham um problema muito mais em relação a Israel do que aos Estados Unidos em si. Eles viam os Estados Unidos como um patrocinador das políticas de Israel. E nem vamos entrar nesse ponto.
E assim, na verdade, a gente falou igual a questão do Bin Laden, porque enquanto foi interessante para os Estados Unidos deu treinamento para esse pessoal lá do Oriente Médio.
Sim, venderam as armas.
Para enfrentar a Rússia,
uhum.
Que era o inimigo na época, né? Era o grande perigo. A União Soviética era o grande perigo pro mundo. E assim, na verdade, os Estados Unidos estavam simplesmente preparando o próximo perigo pro mundo ali. Uhum. Eles estavam dando treinamento inicial pros caras.
E assim, cara, sabe o que mais... E é uma das coisas que mais me preocupa, porque eu tenho visto bastante, eu converso com alguns amigos que moram na Europa, tudo, e eles... Sim, o movimento anti-islã lá tá crescendo muito, principalmente agora, depois dos atentados que se teve.
Sim.
Já se tinha, assim, há quase 10 anos, você tem um forte movimento anti-islã, mas nesses últimos meses aí depois, nos últimos 20, 30 dias depois do que teve na França, cara, lá em Paris, tá muito forte. Eu tenho alguns amigos muçulmanos que estão, assim, eles são muçulmanos, mas eles são do norte da África ali, e eles estão pensando, porra, acho que é melhor eu voltar pra Argélia do que eu ficar por aqui. Você imagina, quando o cara fala, olha, eu prefiro voltar pra Argélia em guerra civil, onde eu vou me foder inteiro, do que eu ficar aqui.
Correr o risco do que vai acontecer comigo aqui.
Você imagina, cara, o estado que chegou de paranoia dos caras.
Claro.
A Europa, ela já vem atravessando, antes disso, um problema, vem surgindo um problema, assim, que é vários países europeus andaram elegendo políticos que tem uma vertente, assim, de direita partindo pra extrema direita, né?
Sim.
Isso não agora, esse ano, né? Isso não, já não. Nas últimas eleições aí dos países.
Cara, isso nos últimos 10 anos, quase.
Né?
Isso
sempre tem... com a promessa de nós vamos melhorar a economia da Europa, né? Não sei o quê. E assim, eu tenho visto, eu não tenho amigos na Europa, não tenho conhecidos, mas assim, de ler nos jornais, agora a bola da vez são os islâmicos, né? Por causa desse, assim, já vi um movimento, mas agora, depois do atentado, mais forte, né?
Sim.
Mas, assim, já existe um posicionamento, assim, europeu, já faz alguns anos, de um nacionalismo extremo, não ainda de partir pra violência contra estrangeiros, mas de começar, assim, ter focos de, entre aspas, racismo contra pessoas de outros países que estão lá.
Xenofobia,
né? É xenofobia, exatamente. E isso é preocupante, né? Porque a última vez que a Europa passou por uma onda de xenofobia extrema, a gente viu o que aconteceu, né?
Vão fazer 100 anos. Mas é engraçado porque, assim, os caras podem foder os países da África, os países da América, roubar todas as suas riquezas, pegar tudo que é importante, quando não vale mais a pena, os caras largam, abandonam, e aí os caras que têm o direito, né, porque acabaram indo para os países mesmo, né, os países colonizadores, têm a cidadania, são considerados cidadãos daquele país, não são considerados, né, os caras ainda reclamam disso, né, os arianos reclamam disso.
Não só o ariano, né? O vamos pôr ele
Ariano,
de uma forma
disse,
geral, é.
Pra ilustrar.
É, eu quero deixar bem claro assim, colocando um pouco de panos quentes, né? Que, na verdade, assim, nós não estamos falando que todo europeu é xenófobo ou claro. É anti, anti...
Não, mas é uma coisa que a gente
islâmico,
tem percebido que tem aumentado.
Mas tem aumentado, e é aí que mora o perigo
então,
da coisa,
então, isso, cara,
né?
É um perigo pros dois lados, porque eu vejo que isso também alimenta, cara. Como eu falei lá, a gente pegou essa pauta meio que na, também por causa dos atentados, né, que chamou muito a atenção nossa.
Sim, sim.
Pô, pra quem não sabe, eu e o Danilo, a gente fez jornalismo e, porra, o que aconteceu lá no Charlie Hebdo foi, cara, foi chocante.
Sim. Se você pegar o histórico de publicações deles, eles não fazem chacota só com o islamismo. Eles têm...
Ah, cara, que fosse só com o islamismo. Vou ser bem assim, minha opinião. Que o Charlie Hebdo, ele passou da linha, passou e muito.
Não, eu concordo, concordo.
Agora, essa não é a resposta.
A resposta correta. Não é assim exato. Que você resolve o problema.
Ele passou e muito.
Eu tô com a Piauí de fevereiro nas mãos, aí o Laerte é...
Porra, vamos fazer um parênteses rápido. Eu não suporto o Laerte, cara. Cara, decide, você quer ser um homem ou uma mulher? Entra num acordo e vai, cara.
Esse papo de que você é só um homem que gosta de se vestir de mulher.
Porra,
mas
cara,
você é
dá.
Hétero,
não,
já
não,
deu,
ele,
né?
Me incomoda.
Ele se assume como travesti.
Cara, então faz direito, cara. Porque um travesti barbado ninguém quer, porra.
Agora fazendo outro parênteses, eu assisti o especial no Discovery Channel da história da ficção científica.
Pô, muito bom.
Ah. Aí, então, tem um cara que autor.
Que é igualzinho.
Falei igualzinho lá, Laerte. Igualzinho, nem sei quem é o cara.
Mas me incomodava isso, igual a hora que eu olhava. Falei, decide, cara. Decide o que você quer ser.
Não, não, mas enfim. Aí ele pega essa comparação de como o Laerte um dia como editor do Charlie Hebdo. E aí ele os caras, né, ele faz. Ele escreve dos caras satirizando. Tá bom, ao invés de colocar um muçulmano fumando charuto no cu, vou colocar um travesti. Aí ele fala, você vai assistir Ofendido? Ele falou assim, ah, um pouquinho. Aí ele começa a perguntar pros muçulmanos. E vê que, assim, em resumo, extremos existem em todos os lados, entendeu?
Sim, sim.
Assim, eu não concordo com as publicações do Charlie Hebdo, mas sim. Eu também não concordo com
a reação.
Mas é bem o que o Guilherme falou, eu também acho.
Com Danilo Gentili, isso, aquilo. É, que se foda, ignora o cara, deixa esse esquizofrênico ficar falando.
Acho que nem ignora,
mas...
acho que você tem o direito de reagir.
Tem. Mas não é.
Ir lá e matar a equipe de redação não é a forma correta.
Faça um pedido de retratação, faça.
Exato. Processo.
De passar, pouca gente comentou, mas o Charlie Hebdo tem inúmeros processos da coligação católica da França.
Sim,
inúmeros.
Sim. Você viu a tirinha que eles fizeram sobre a charge sobre a eleição do Papa?
Ah, vi.
Sim, eles fazem.
Cara, é totalmente agressivo.
Eles praticamente acusam o Papa de pedofilia, né? Não só esse último, mas todos os outros.
Todos, exato.
Eles satirizam, que nem, aí é foda também. O cara chamar de macaca a primeira-ministra lá da França, entendeu? É foda, tá ligado?
Isso que eu falei, eu não concordo.
Os caras são loucos também.
Eu não concordo com a política do Charlie Hebdo, mas isso não quer dizer
mais ainda
da maneira como acharam pra resolver o problema, né?
Exato.
Mas
exato.
É curioso, porque assim.
Não
se
gosta
você...
de uma coisa? Não lê, que nem eu não gosto de determinada revista, eu não leio determinada revista.
Se
nem
você...
falo o nome de determinada revista.
Se você parar pra...
Mas se
pra
você vê ela, você aceita, né?
Eu não vou ver ela na banca. Ah, pode ler que começa a rasgar. Então, imagina se
eu... Que foi até uma coisa que fizeram aí recentemente aqui no Brasil, que foi uma atitude também errada, cara.
Exato, também, eu concordo.
Essas coisas,
e acho
é
que
errado.
Todo mundo
isso
sabe
eu falei.
De que revista que a gente tá falando.
Extremismos existem em tudo quanto é lado, né?
E ele tá sempre errado, cara.
Então, quando você se extrema muito, acabou. Você perde o raciocínio, entendeu? Você acaba não se igualando ao seu inimigo, vamos colocar assim, porque esse pessoal pensa que é inimigo mesmo. Você não se compara com o seu inimigo, você acaba se tornando pior, você dá razão pra ele, entendeu? Você dá combustível. Diversas entrevistas do pessoal do Charlie Hebdo diziam que quanto mais processo eles recebiam, mais combustível era pra eles estarem falando, criticando aquilo.
Ah, sim, mas aí é uma
porque eles, a ideia deles era incomodar. Já que eles estavam incomodando alguém, eles continuavam incomodando aquilo lá.
E é uma estratégia de mercado pra eles.
Exato,
porque quanto mais
exato.
Eles incomodavam, mais eles deviam ser notícia em outros meios de comunicação, mais a revista era divulgada.
Exato.
Exato.
E aí, como uma amiga lésbica disse uma vez que encontrei ela com um cara, nada de extremos.
Os extremos se encontram, cara. Agora, citando Engenheiros do Havaí, o fascismo é fascinante, deixa a gente ignorante fascinado. Oi, oh, é. Yeah.
Caraca, consegui citar Engenheiros do Havaí, você tá de parabéns, né?
Se você conseguir ver um biquíni cavadão, então...
É, mas assim, a gente falou sobre os radicais muçulmanos, né? E é curioso, porque se você pegar os ensinamentos originais do islamismo, né? Ele tem uma parte, assim, que prega, inclusive, a tolerância. É, não sei se vocês sabem, dentro da... Eu tô falando da parte normal, né? De um muçulmano que não seja radical.
Ah, sim.
Eles podem... Você pode, por exemplo, morar... Se você tiver um país que seja muçulmano e que não seja radical, você pode morar lá e não ser da fé muçulmana. Ter a sua fé. Você não é obrigado a se converter. O que você não pode... Que aí eles falam dentro das leis deles lá. É, você não pode sair professando a sua fé, divulgando ela. Tenha pra você, dentro da sua casa você pode rezar, você pode fazer o que você quiser. E é o que os radicais não aceitam, né? Assim como alguns, eu quero deixar bem claro que isso não é uma característica exclusiva de muçulmanos radicais, né?
Claro, eu posso dar exemplo aqui depois, mas continua.
Tem até um caso de um escritor de quadrinhos... que hoje mora nos Estados Unidos, e ele é muçulmano. E ele criou um grupo de personagens muçulmanos. E começou a ser publicado lá, em editoras menores, né? Mas essa revista teve um destaque muito grande lá, justamente por tratar de heróis muçulmanos. E um grupo de radicais muçulmanos botou a cabeça desse cara a prêmio.
Ué, por quê?
Porque ele está desonrando o Islã.
É, isso é um problema.
E ele falou o seguinte, ele falou, olha, eu criei esses personagens, primeiro lugar, porque eu quero que meus filhos tenham orgulho de ser muçulmanos e que eles entendam que a nossa herança não é uma herança de ódio e destruição.
E outra, cara, pra qualquer religião que fala que você vai ter 100 virgens quando você morrer, é pra você se orgulhar. Porra, onde você consegue 100 virgens hoje? Uma! Me diz onde você consegue uma que você consiga aproveitar. Porra, cara, tá de parabéns.
É. Tá ganhando 100 ainda, né?
Porra, então... cara, você tem que respeitar.
Mó sem graça, esse é mó sem graça, tem 100 virgens. Pra quê, mano? Virgem não sabe fazer nada. Você tem que pegar 100 minas experientes, mano. Você tá aqui, ó, 100 minas aqui, ó. Várias rodadas de mina manja, cara.
E 100 minas pistinhas, né?
Pô.
Religião que tem que oferecer 100 brunos, essa sim é que eu me converto, então.
Agora falando de extremismos religiosos, não sei o que, agora a gente vem um pouquinho pra realidade do Brasil, por exemplo. A gente sabe que a gente tem bancadas políticas religiosas que são... e elas votam em coisas favoráveis pra elas. E elas perseguem, por exemplo, as culturas de raízes africanas, né? Que são religiões.
Que também é um absurdo, na minha opinião, né? Porque elas...
Então, existem persegue isso. Persegue os caras, porque os caras fazem... né? Tem os rituais deles e tudo mais.
Ah,
os caras...
Calma aí, se eu me desculpar que isso... Nisso eu acho que o cara tem um pouco de razão, cara.
Não, eu...
Ninguém aqui quer acordar com uma peça de macumba na porta de casa. É melhor parar agora enquanto ainda dá tempo.
Não. Vamos lá, calma. Não tô falando, não tô entrando nos detalhes.
Você quer pegar uma flor pra imaginar, pular onda, fica à vontade. Eu só não quero um galo preto na minha porta.
Então, os caras querem proibir isso e tudo mais. E outra coisa também, eles vão nisso e, por exemplo, igreja evangélica não paga IPTU, essas coisas todas.
Na verdade, não só evangélica, né? Nenhuma...
Não, mas o pessoal de raízes de matrizes é obrigado a pagar.
Porque eles não são reconhecidos como religião.
Ou seja, existe esse conflito religioso no Brasil. Só pra ilustrar a modo brasileiro... Porque às vezes a gente fica falando muito muçulmano, sei o que, aqui mal tem muçulmano, você encontra meia dúzia no braço e tá bom.
Não, cara, aqui na rua
uma coisa
tá
que eu acho muito
até.
Legal, cara, eu vou no Center Norte bastante, né? O Center Norte é muito engraçado, porque aí tem uma pracinha ali, às vezes tem um círculo ali, que tem uma paleteria mexicana, que não é mexicana, né?
Pô, calma aí, isso é outra coisa que me incomoda. Por que a gente não pode mais chamar de picolé? Tem que chamar de paleta.
Paleta, é gourmetização, velho.
É, cara.
Gourmetização.
Eu continuo chamando de picolé, mas tudo bem.
Picolé. Pega na minha paleta aqui.
Pega na minha paleta e balança.
É, balança com isso aí. Tem recheio.
Agora tem recheio. Isso sim é terrorismo.
É isso sim é terrorismo. Então, eu acho uma coisa muito engraçada, porque assim, no Brasil, querendo ou não, a gente é muito aberto, né? A gente é um país aberto pra todo mundo, isso é legal. Que nem eu vou muito no Center Norte, lá tem uma pracinha. É uma pracinha não, tem um banco, né? Que é um círculo, né? Aí é muito engraçado, porque às vezes eu olho lá e eu vejo, tem um casal de lésbica, tem um casal de muçulmano, tem um casal de boliviano, sentado lá na pracinha, tá ligado?
Uhum.
Casais não, eu digo famílias, famílias de lésbica, famílias de muçulmano, famílias de boliviano. Então, ou seja, é diferente você... É difícil pra gente imaginar essa xenofobia no Brasil, mas ela existe muito, cara, infelizmente. E a gente é muito influenciado pelo que acontece lá fora, né? Porque se na Europa inteira tá sendo xenófoba, vamos ser xenófobo aqui também, né?
Sim, sim.
É uma coisa mais louca, né? Porque...
Vamos, quem sabe a gente aprende uma coisa ou outra boa no processo, pô.
É, aprende a regredir. Mas é isso que eu ia falar e eu esqueci. Eu ia falar mais outra coisa. Memória tá curta.
É interessante, né? Toda essa questão da diversidade. E assim, a gente tem que pensar assim, não como terrorismo como explosivos, mas se a gente parar pra pensar um pouco, aqui dentro do Brasil mesmo, alguns comportamentos de algumas denominações religiosas, sejam elas quais forem, deram o terrorismo porque elas falam, olha, destrua itens religiosos de tal religião.
Sim.
Cara, isso pra mim é você tá mexendo com a crença de uma outra pessoa, com o que ela, com assim, com as raízes dela, muitas vezes.
Violando o espaço individual dela, né?
Exatamente. Então, assim, pra mim isso é uma forma de terrorismo. Você não precisa sair daqui e falar assim, ah, o terrorismo é só o cara que foi lá e matou.
Não, nós tivemos agora o ataque da Sony. Também
sim,
foi um ataque
também.
Terrorista.
É um ataque terrorista e não matou ninguém. Mas é uma forma
matou
de terrorismo.
Matou a carreira do Andrew Garfield e do Adam Sandler, mas...
O Andrew Garfield, pra mim, ele já tava com a carreira morta fazia um tempo, né? Então, assim, são formas de terrorismo. Pra mostrar que não precisa ser uma coisa assim, vou explodir uma bomba ou sequestrar um avião, né? Se a gente for parar pra pensar, até que a rebelião separatista que tá acontecendo lá na Ucrânia, que é pró-russa, tem muito de terrorismo, porque os caras não estão simplesmente assim, vou fazer um movimento pra me libertar ou alguma coisa do gênero.
Não, eu vou sair, quer você queira, quer não.
Eu vou matar quem estiver impedindo, né? É complicado.
Quem discordar de mim.
É quem discordar também, né?
Quem achar que não também tá na merda.
É outra coisa que me preocupa muito, né? Que é o comportamento que a Rússia vem tendo, né? Porque a Rússia tá fomentando isso, porque é um pessoal que quer se unir à Rússia.
É que a vodka baixou lá na Rússia o preço.
A vodka baixou e os impostos sobre o resto da comida aumentou.
Vamos supor, olha, não a Argentina, porque é um país que ninguém quer anexar. Mas vamos supor que o Uruguai decide voltar pro Brasil. E aí aquela região inteira...
É mais
inteira,
fácil o contrário.
Vamos pensar que aquela região inteira decide voltar ali da fronteira e o sul do Uruguai fala que não. Você se oporia? Você iria no Congresso e falar, é um absurdo, a gente não tá impedindo e não tá fazendo nada?
Não,
ou você ia
tá
fazendo
não,
de morto,
não,
porra?
Não.
Que venha, afinal, a Tunta é uma cidade maravilhosa, muito melhor do que Florianópolis pra passar o Réveillon.
O que eu tô falando, na verdade, é que existe...
Ele ganha vantagem, que se for pra punta, não vai estar abarrotado de argentino.
O que eu tô falando é que existe uma certa...
Conivência.
Não só conivência, existem relatos de que a Rússia estaria, assim, financiando isso.
Não, mas eu volto no teu exemplo, ó. Vai englobar a punta ali, aquela região de Montevidéu, que é gostosa toda. Você não apoiaria?
Ah, cara, tudo bem, vai, você ganhou essa.
Porra...
Mais fácil você encontrar um monte de brasileiro ali do que argentino mesmo.
Então, pô, porque se você vai... Eu falei, é melhor do que Florianópolis. Florianópolis você não vai encontrar um monte de argentino.
Mas
não, se bem que não, você tem razão. Pensando bem, você tem razão, cara. O peso uruguaio não vale porra nenhuma. É muito melhor manter como isolado.
Não vai agregar nada à economia nacional, na verdade,
não, é melhor
né?
ainda, porque como o dinheiro do cara não vale nada, quando você chega lá, o teu vale pra cacete, então você sai ganhando.
Então, assim, é uma coisa complicada. Foi, acho que, a primeira vez que a gente se reuniu pra falar de um assunto um pouco mais...
Mais sério.
Mais sério, e ainda assim ele não saiu tão sério assim.
Você esperava.
Não, eu não esperava nada. Espero que os ouvintes também não esperassem nada. Conhecendo a gente, né? Eu acho que, independente de qual a forma que o terrorismo adota, eu acho, minha opinião, tá? É que é uma prática que deve ser combatida. Eu não falo combatida necessariamente sair matando só porque a pessoa discorda de você. Mas é uma prática que precisa ser combatida no sentido assim, vamos... vamos conversar para tentar resolver o problema e não vamos explodir quem está causando um problema para mim.
Ah, eu acho que assim, na verdade, minha opinião a respeito é que se você realmente discorda ou se você acha que está ofendendo ou que o cara está errado e não sei o quê, e você tem que respeitar as regras de cada local para poder ir atrás, cara. Seja você ter... Se você está dentro do Império, do Palpatine, é, junto à rebelião, porque afinal é a única opção que você tem.
Lá não tinha como, você não ia entrar para o Senado e debater isso.
Mas se você estiver num estado minimamente democrático, cara, vá procurar oposição, vá fazer abaixo-assinado, vá encher o saco.
Vai fazer protesto pacífico na frente do local.
Isso vale até pro movimento aí que a gente tem nas ruas, às vezes, que tá enchendo o saco. É uma forma de terrorismo, porque eles agridem, sim, quem discorda. E a gente viu muito disso na última eleição.
Eu vou falar pra você que eu trabalhei nessa última eleição e eu vi quase gente, assim, saindo no tapa por discordância política.
Eu vi grupos do Partido A que estão na rua fazendo sua manifestação, o que é válido e acho importante.
Sim,
e passam
acho
um carro
justo.
Com adesivo do Partido B e eles cercam o carro, agridem a pessoa dentro do carro, batem no carro e não deixa de ser uma tática também de impor medo. Ó, cara, você não vai votar nesse cara porque por causa do medo, não sei o que.
Se você votar nele, vou fazer pior com você, né?
Exato, uhum. Então.
Mas eu concordo, eu acho que assim, a tática do medo é uma tática antiga, mas...
E funciona também,
vamos funciona. Não, vamos ser prático. Mas assim, enquanto você tá partindo só pra um medo psicológico, eu não vou falar que é certo, mas eu diria que assim, agride menos do que quando você parte pro medo que a pessoa tem medo,
discordo,
da sua própria,
cara,
integridade física.
Qualquer tipo de terrorismo, seja físico, seja psicológico, eu sou contra.
Não, eu sou contra. Não tô falando que eu sou a favor, não.
Você acabou de falar que, pô, se for pra fazer, que faça psicológico, pô. Afinal, o que são anos de psiquiatra aí? Pelo menos tá alimentando a economia.
Nossa, eu tive um déjà vu muito louco e eu esqueci o que eu ia falar. Mas déjà vu é uma forma de terrorismo barato que fode tudo também.
Ainda assim, quais são suas considerações finais?
Olha, eu acho que é assim... Ah, lembrei agora que eu ia falar e o déjà vu me atrapalhou. Uma coisa que é necessário ter justamente para a questão do terrorismo é a formação, entendeu? Se o seu determinado grupo é contra o grupo A, o grupo B que está no poder... Claro, se o grupo A não escuta o grupo B dos meios legais, não dá voz, não dá meios, né? Uhum. Para ele trabalhar, é óbvio que aí se parte para a luta armada.
Sim,
justamente com governos totalitários, né? Exatamente. Mas assim, vamos pensar no cenário ideal, que é todo mundo uma democracia, uma beleza e tudo mais. O importante é fazer formação política, cara.
Que é onde choca mais, né, os atentados, cara.
Exato.
Justamente quando teve muito atentado terrorista durante a Primavera Árabe.
Sim.
E que a gente apoiou até, porque sabia que não tinha outra forma do cara...
Sim, sim.
Que nem lá, mas aí vem as maluquices do mundo, né? Onde a ser humano é maluquice. Derrubaram o governo militar do Murabaco lá no Egito. Aí fizeram uma eleição. No ano seguinte deram outro golpe militar. Porra.
Não, do Egito foi fantástico, já foi 360.
É, não, tipo, peraí, os caras tiraram do poder porque não gostavam dos militares, aí votaram num cara, e aí tiraram o cara porque eles não gostaram dele. Ou seja, assim, vamos lá, né? Então quem é que realmente manda nessa porra toda, né?
Que é, né?
Mas a Primavera Árabe foi um chacoalhão, né? Foi bem legal. Não, mas é isso, cara, que eu ia falar.
Então eu só tenho uma última dúvida quanto ao Estado Islâmico. Todo mundo sabe onde esses caras estão, certo? Por que que não vão lá e acabam logo com isso?
Então, até agora...
Não, é que é simples, olha. Todo mundo sabe. Olha, esses caras são um problema pro mundo inteiro. Porque...
Peraí, é um estado que nem o Acre?
Não. É um grupo terrorista que se intitulou Estado.
Eu sei, eu tô. É,
então,
brincando.
O que acontece é assim: até agora. Porque,
minha dúvida é o seguinte:
países.
Só explicar minha dúvida. Porque, olha só, vamos lá. Olha, ele é um problema pro mundo inteiro. Porque quando fizeram lá o atentado e quebraram e mataram todo mundo no Charlie Hebdo, depois mataram aquela zona toda em Paris, todos os governos, até o Irã, falou: gente, calma aí, eu acho que dessa vez a gente foi longe demais. Então quando o Irã vira e fala eu acho que foi longe demais, é porque realmente passou do limite, né?
E aí qualquer atitude que for tomada tá valendo,
não,
né? Pra acabar,
meu amigo,
com os caras.
Calma aí, ó, o Irã vira e falou, gente, olha, eu acho que dessa vez a gente foi muito violento. Não era pra tanto. Porra, sinal que agora realmente, porra, passou-se todos os limites, né? Aí todo mundo sabe onde esses caras estão. Que eles estão entre a Síria e o Afeganistão, né? E o Iraque.
Por ali. os países, vários países que já queriam, né, iniciar um ataque contra eles na Europa e na América, né?
Isso.
Estavam esperando a ONU se pronunciar.
Por quê?
Porque eles fazem assinaram.
15 anos que tá todo mundo cagando e andando pra ONU.
Eu sei, mas acho que é
agora.
E a ONU essa semana deu carta verde.
A ONU também não faz porra nenhuma, né?
Tá todo mundo cagando pra ONU.
A ONU parece a Reina Inglaterra, né? Não faz porra nenhuma. Se os Estados Unidos quiser, parece.
A ONU essa semana falou que tava liberado, podia atacar, e a Jordânia já começou a atacar.
Ah, cara, quem é Jordânia, né? Whatever, cara. Por que alguém decente não vai lá e resolve o problema?
Então, você tem que lembrar o seguinte, a Jordânia é um dos principais parceiros dos Estados Unidos lá na região, e os Estados Unidos já declarou seu apoio à Jordânia, que vai se unir.
Ah, cara, ele declarou seu apoio, ele vai se unir. Declarou um apoio, cara, vai lá, confio em você. E lá e se unir e falar, cara, olha, acho que você é um cara muito bom, muito legal, mas obviamente só que tá aquém da sua capacidade técnica. Deixa que eu resolvo.
E assim, acho que a gente podia só encerrar esse programa torcendo por um mundo com mais liberdade de opinião.
Oi,
religiosa.
Ou um governo totalitário, ou como a gente esteja do lado do governo.
Ah, sim, que eu faça parte, aí tudo bem, eu não me importo.
Ou um governo totalitário, ou como a gente faça parte do governo. Também acho válido.
Então é isso, galera.
Como a Digníssima aqui sempre fala, eu não tenho problema nenhum em ser do lado do Império.
É,
desde,
né,
que ele esteja ganhando a guerra.
Enquanto tá tudo certo com ele, né?
Agora eu vou numa brisa que é aquelas brisas bem tardias, né? É aquela coisa só pra encerrar.
Lá vem.
Os Saiyajins, eles eram terroristas, eles eram contra o Império do Freeza, que utilizava eles como mão de obra pra exterminar planetas.
Os Saiyajins eram
empregados do Freeza, e o Freeza foi lá e explodiu o planeta deles.
Pra mim, a turma do Goku é que é o terrorista.
Não, eles estavam roubando as esferas.
Ó, o Freeza vai lá pro Namek Sei pra roubar as esferas, não vai? Ele tá lá tranquilo, roubando as esferas e tal. A turma do Goku que vai lá sabotar esse plano. Eles são os terroristas. É como eles ganharam, a gente chama eles de rebeldes.
De heróis.
De heróis, então.
Bom, depois dessa, acho que a gente se despede aqui, né?
Então o Goku é um terrorista. Essa é a conclusão que a gente chega.
Exatamente. É. Bom, galera, então é isso. Até o próximo programa. Daqui a 15 dias.
Um beijo.
E comprem.
Alô, galera. Aquele abraço.
Abraço.
Aquele abraço. Senators, congressmen, please heed the call. Don't stand in the doorway, don't lock up the hall. For he that gets hurt will be he who has stalled. The battle outside raging will soon shake your windows and rattle your walls. For the times, they are a-changing. The mothers and fathers throughout the land, and don't criticize what you can't understand. Your sons and your daughters are beyond your command. Your old road is rapidly aging. Please get out of the new one if you can't lend your hand. For the times, they are a-changing. It is drawn, the curse it is cast. The slow one now will later be fast, as the present now will later be past. The order is rapidly fading, and the first one now will later be last. For the times, they are a-changing.
Olha o correio!
Bem-vindo! Bem-vindos, ouvintes, à leitura de e-mails e comentários do Rudecast número 10, aquele com o ovo de bigode. E hoje está aqui comigo...
Eu.
E você seria quem?
Mariana.
Seja muito bem-vinda, Mariana. E olha só, você está aqui, sabe pra quê?
Não.
Pra nada, porque não temos e-mails, não temos comentários de novo, não temos cartinhas, nem cartinha bomba, nada. Pô, pessoal, vocês estão baixando o programa, a gente sabe disso. Espero que estejam ouvindo, né? Porque se estiver fazendo download só por fazer download, vamos comentar, a gente quer saber o que vocês estão achando, a gente quer poder melhorar o programa pra vocês, só que precisamos do feedback, então manda aí pra gente um comentário, um e-mail. E antes de eu passar aqui pras considerações finais e apresentar por onde vocês podem se comunicar com a gente, eu queria contar de um fato chato que aconteceu essa semana. Você sabe o que é, Mariana?
Tenho nem ideia.
Um dos nossos colunistas, que nunca escreveu ainda nenhum texto pra sua coluna, apesar dela já estar lá na página inicial, sofreu um acidente. Eu não sei se ele ouve o programa, eu acho que sim. Então assim, eu queria que ele soubesse que a gente tá aqui torcendo pela melhora dele. O acidente parece que foi meio complicado, mas parece que ele tá relativamente bem já. Então, cara, melhora aí, nós estamos esperando a tua coluna, hein? Então, vamos lá. Mariana, se o pessoal quiser falar com a gente, por onde eles podem falar?
Pelo Facebook ou pelo e-mail.
Ou pelos comentários no próprio post. Mas qual é o nosso Facebook? Fala pro pessoal.
facebook.com/tiorude.
E se vocês ainda não curtiram, acessa lá, curte, tem aqui no próprio site, tem o... link pra lá, acompanha, você fica sabendo pela sua linha do tempo quais são os lançamentos do site. E nosso e-mail, se o pessoal quiser mandar aí um e-mail, quiser...
tiorude@gmail.com.
Isso mesmo. Então é isso, galera, aquele abraço, até daqui a 15 dias. Tchau!
Até mais!